Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 126 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos aprovados em plenário para redução do uso de agrotóxicos e para estímulo ao cicloturismo. No segundo bloco, a iniciativa de incentivo ao terceiro setor em Santa Catarina. Na terceira parte do programa, a mobilização da Frente Parlamentar em defesa do serviço público. Vamos em frente. Muito bem, a gente abre o programa falando dos principais projetos de lei aprovados nessa semana no plenário da Assembleia Legislativa. Uma dessas iniciativas busca a criação de um programa voltado à redução do uso de agrotóxicos no Estado, né, Marcelo?
Isso, João. Projeto de Lei 280/2019, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que, como o próprio nome diz, institui um programa chamado PROERA, voltado à redução de uso de agrotóxicos no Estado. Vale lembrar que esse programa ele tem uma série de ações que visam estimular com que, aos poucos, a agricultura, a pecuária, o extrativismo deixem de utilizar agrotóxicos defensivos agrícolas e passem a usar produtos mais ligados à parte orgânica, produtos naturais que possam atuar aí no controle de pragas e também no crescimento da produção agrícola. É uma iniciativa que foi aprovada em plenário nessa semana e já foi encaminhada para análise do governador, que pode vetá-la ou transformá-la em lei.
Muito bem, depois da aprovação dessa proposta na terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, nós pegamos uma palavra do autor desse projeto, o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que diz que se essa proposta for transformada em lei, ela deve dar condições para que o governo catarinense promova essas iniciativas voltadas para a redução do uso de agrotóxicos e também garantir a possibilidade que o Estado apoie, dê condições para que os produtores possam ter um suporte financeiro e técnico dos órgãos do Estado nesse processo de reduzir o uso de agrotóxicos. Vamos ouvir o que disse o deputado Padre Pedro Baldiceira.
É preciso que haja um processo de transição do modelo tradicional para este modelo de produção agroecológica. E claro que para mudar a propriedade é preciso que haja um aparato por parte do ente público, com subsídios, com programas, com algumas ações. Então, este projeto de lei vai dar as condições para que os nossos governantes possam, de fato, instituir um programa e, ao mesmo tempo, também ajudar aos agricultores que gostariam de produzir esse alimento e ter também o aparato estatal.
Muito bem, outro projeto de lei que foi aprovado nessa semana no plenário é uma iniciativa do deputado Volney Weber, do MDB, é o PL número 122 de 2021, que cria a política de incentivo ao cicloturismo no estado de Santa Catarina. O deputado Volney Weber, nessa iniciativa, ele esclarece que esse conceito de cicloturismo consiste nessa possibilidade ou nessa prática de as pessoas viajarem entre uma localidade e outra utilizando a bicicleta como meio de transporte. E existe toda uma ideia de que esse tipo de iniciativa pode ser interessante, pode ser positiva para a promoção do turismo em localidades de menor porte. A gente tem muitas vezes, principalmente na região oeste de Santa Catarina, municípios que têm 15, 10, 20 mil habitantes que estão ali numa distância de 15, 20 quilômetros entre uma e outra localidade. E o cicloturismo se coloca como opção para a promoção do turismo nessas regiões, porque essas pessoas podem se deslocar de bicicleta entre essas localidades e muitas vezes usando estradas rurais e nesse caminho pode visitar algumas fazendas. Muitas vezes os próprios produtores rurais nessas localidades preparam estruturas para receber o turista, criam um pequeno restaurante de produtos coloniais ou criam uma possibilidade de hospedagem. Então, a ideia desse projeto do deputado Volney Weber é que o governo catarinense atue como uma espécie de articulador da promoção dessa prática do cicloturismo em Santa Catarina. Tanto, por exemplo, na definição de um padrão para sinalização desses circuitos cicloturísticos pelas prefeituras catarinenses, também como a definição de um traçado geral desses circuitos cicloturísticos a fim de integrar os municípios e as rotas dos diferentes municípios e regiões de Santa Catarina, além de promover ações para instituir e divulgar o sistema cicloturístico no nosso estado. A ideia também é incentivar que as administrações públicas municipais promovam também essas iniciativas do cicloturismo, traçando e divulgando essas rotas com locais adequados para o trânsito de bicicleta, com sinalização específica e também mapeando e promovendo os atrativos turísticos desses percursos, que podem ser monumentos históricos, atrativos naturais, locais para alimentação, hidratação, também locais para manutenção da própria bicicleta, unidade de saúde. E também a ideia é que as prefeituras disponibilizem informações e ofereçam materiais sobre essas rotas e atrativos turísticos. Essa proposta do deputado Volney Weber ainda depende da sanção do governador para efetivamente virar uma lei aqui em Santa Catarina. E também passou no plenário da casa nessa semana uma iniciativa do deputado Milton Obos, que busca ampliar as possibilidades de aplicação do programa Recomeça SC aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. O plenário aprovou nessa semana o projeto de lei número 203 de 2021, como você falou, de autoria do deputado Milton Obos, do PSD. Essa proposta altera a lei que instituiu o programa Recomeça SC para incluir entre os beneficiados os produtores rurais atingidos pela incidência incomum de pragas e doenças. Esse programa do governo foi lançado no ano passado e busca estimular a reconstrução e a retomada dos micro e pequenos negócios afetados por desastres naturais ou catástrofes climáticas. O auxílio é então concedido por meio da disponibilização de linha de crédito do Badesc com juros subsidiados. Esse projeto de lei, então, que amplia a abrangência do programa Recomeça SC, segue agora para a análise do governador, que pode vetar ou transformar a proposta legislativa em lei.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana no Legislativo de Santa Catarina. Então, o incentivo às organizações do terceiro setor é o objetivo de um outro projeto de lei aprovado pelo Parlamento Catarinense nessa semana, o projeto de lei número 40 de 2022, de autoria do Poder Executivo. É o projeto de lei que cria a política estadual de incentivo ao terceiro setor. Vale dizer que esse segmento é formado por organizações privadas sem fins lucrativos que exercem atividades de interesse social, atuando, por exemplo, em causas humanitárias, na prestação de serviços filantrópicos ou realizando atividades de promoção da cidadania e da inclusão social. A ideia dessa proposta aprovada aqui na Casa é que a Casa Civil do Governo do Estado assuma um papel de articulação do incentivo e da promoção das atividades desse tipo de entidade aqui no estado de Santa Catarina. A justificativa colocada na proposta do governo do estado é justamente a busca de estímulo e fortalecimento às essas organizações da sociedade civil e prevê algumas ações a serem desenvolvidas. Uma delas é a articulação entre os órgãos e entidades da administração pública do Poder Executivo e o setor privado para incentivar a captação de recursos para os projetos desenvolvidos por essas entidades. A ideia também é que a Casa Civil centralize o processo de análise e encaminhamento de projetos do poder público voltados para o fortalecimento e fomento do terceiro setor e que também o governo, por meio da Casa Civil, atue no cadastro dessas entidades para mapear a atuação do terceiro setor em Santa Catarina e também promova parcerias e acordos de cooperação técnica entre o poder público, entidades empresariais, instituições de ensino, fundações privadas e esse tipo de organização do terceiro setor. O projeto também prevê que o Poder Executivo deve criar um selo social a ser concedido aos órgãos e às entidades públicas e privadas que aportarem recursos em projetos com aval do governo catarinense. Depois da votação dessa proposta, nós ouvimos o líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que falou sobre essa proposta que ele definiu como um novo passo para a articulação, para o apoio do poder público à atuação das entidades do terceiro setor. Vamos ouvir o que disse o deputado José Milton Schaefer.
Nós temos o terceiro setor de Santa Catarina, formado por várias organizações que atuam desde a área da assistência social, na saúde, também no empreendedorismo, na área ambiental. E faltava um reconhecimento e uma interseção com o poder público para poder complementar essas ações. E agora, com a aprovação desse projeto, o terceiro setor vai contar com um grande aliado nos seus projetos, que será também o poder público. Vai permitir convênios, interação, acompanhamento e também a ajuda do terceiro setor em muitas áreas públicas. Então eu vejo como algo realmente de alta relevância e, acima de tudo, também de alto interesse público, porque vai beneficiar as pessoas.
Muito bem, esse foi o deputado José Milton Schaefer, líder do governo na Assembleia. Essa proposta foi aprovada em plenário, mas ainda precisa da sanção do governador para efetivamente virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Também foi destaque nessa semana aqui na Assembleia Legislativa a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta que trata do repasse de recursos públicos para as redes femininas de combate ao câncer, né, Ludmila?
Exatamente, João. A CCJ aprovou nesta semana o projeto de lei número 17 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a aplicar recursos do Fundo Estadual de Saúde nas redes femininas de combate ao câncer. A matéria é de autoria da deputada Ada de Luca, do MDB. A proposta é que os repasses sejam feitos por meio de convênio e que fiquem restritos às unidades das redes femininas legalmente constituídas nos municípios catarinenses e aquelas que tenham a declaração de utilidade pública. De acordo com o relator da matéria, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que é líder do governo na Alesc, essa medida tem interesse público e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde. Bom, com a aprovação na CCJ, esse projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Muito bem, outro destaque da Comissão de Constituição e Justiça foi a aprovação de uma proposta que tem o objetivo de combater o registro de boletins de ocorrência com denúncias falsas, né, Marcelo?
João, é o projeto de lei 201/2019 da deputada Ana Campagnolo, do Partido Liberal. Ela estabelece que haverá a obrigatoriedade de que todas as delegacias de polícia do Estado, ao elaborarem um boletim de ocorrência, façam com que o autor, digamos assim, desse boletim assine também o chamado termo de compromisso de denúncia. Qual é o objetivo da parlamentar com esse projeto? Evitar prática de denunciação caluniosa, que é um crime no qual a pessoa motiva a abertura de um procedimento investigatório contra alguém que é inocente. Esse termo, por exemplo, ao assinar esse termo, a pessoa que faz a denúncia ficaria ciente de que a denunciação caluniosa é um crime e que ela está sujeita a penalidades. O projeto teve um parecer contrário inicialmente do deputado Maurício Scudillac, porém prevaleceu o voto vista do deputado João Amin, aprovado pela comissão e agora segue para análise de mais duas comissões, entre elas a Comissão de Trabalho, que é a próxima a analisar esse projeto.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala do debate sobre a defesa do serviço público em Santa Catarina. Muito bem, também foi destaque na semana na Assembleia Legislativa a mobilização de deputados da Casa no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Qual é o objetivo desse grupo, Ludmila?
Um dos objetivos desse grupo é a realização de reuniões periódicas para tratar da defesa e do fortalecimento do serviço público, das empresas públicas e do funcionalismo estadual. Essa Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público foi então lançada nesta semana na Assembleia Legislativa. E esse colegiado foi criado por solicitação de mais de 20 entidades sindicais e representativas de classe. Vamos ouvir agora um trecho de uma entrevista com o coordenador do grupo, deputado Fabiano da Luz, do PT.
Justamente é manter essas empresas públicas organizadas, fortalecidas e tendo a condição de atender o cidadão catarinense, seja onde ele vive, seja a necessidade que ele tem, tanto a Celesc com energia, a Casan com água, enfim, a Ipagre, a Sidasc, a Ceasa, todas essas empresas, elas precisam estar sendo apoiadas pelo governo, incentivadas. É preciso ter concurso público para renovar quadro de pessoal, é preciso fortalecer, incentivar e valorizar o profissional que trabalha nessas empresas para que a gente possa mantê-las públicas, de qualidade, atendendo a população, entregando o que a população espera, que é um serviço de qualidade.
Muito bem, também nessa semana os deputados discutiram e aprovaram na Comissão de Educação um projeto de lei da deputada Ana Campagnolo, do PL, que proíbe o governo do estado de apagar mensagens e comentários visíveis ao público nas postagens feitas pelos perfis oficiais do governo do estado nas redes sociais. Esse projeto é o PL número 393 de 2019, que foi protocolado pela deputada Ana, com o objetivo, segundo ela, de garantir a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do cidadão, podendo ali fazer críticas em relação à atuação do governo do estado nessas postagens. Tanto é que essa proibição prevista na proposta também inclui os perfis do governador do estado quando forem utilizados para divulgação de ações ou agendas do governo. Essa proposta que tramita aqui na casa desde 2019, ela já havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho e na Comissão de Economia. Agora, na Comissão de Educação, ela foi aprovada com a emenda apresentada pelo relator, o deputado Ismael dos Santos, do PSD, que prevê algumas exceções a essa proibição de se deletar esses comentários feitos nas postagens nos perfis do governo do estado nas redes sociais. Essa emenda apresentada pelo deputado Ismael, ela aponta os casos em que o servidor, o agente público responsável pelas redes sociais do governo, vai poder remover comentários incluídos pelos usuários, pelos seguidores dessas páginas do governo. Entre os casos que estão colocados pelo deputado Ismael dos Santos são o caso de uso de linguagem imprópria, discriminatória ou sexista, a inclusão de conteúdos pornográficos, a inclusão de notícias sabidamente falsas ou conteúdos que tratem de violação de direitos humanos, violação do direito à imagem, honra e privacidade e também violação a qualquer outro direito social que atente contra a dignidade da pessoa humana. Vale dizer que, além de não permitir a remoção de comentários, o projeto também prevê a proibição de que um usuário seja bloqueado por um perfil de rede social do governo do estado. Ou seja, qualquer cidadão pode visualizar as postagens feitas por uma página do governo do estado, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim. Mesmo colocando essas ponderações, essas possibilidades de que possa haver a remoção desses comentários, o deputado Ismael dos Santos manteve no relatório a previsão de multa de R$5.000, cobrada em dobro em caso de reincidência, caso esse projeto seja transformado em lei no futuro. Como a proposta recebeu emenda, ela ainda precisa voltar para análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário da Casa. E no último destaque da semana, a gente trata também de um projeto que foi aprovado na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Que iniciativa é essa, Marcelo?
João, é o projeto de lei 240/2018 do ex-deputado César Valduga, do PCdoB. César Valduga, que era deputado na legislatura passada, não se reelegeu e atualmente é vereador em Chapecó, mas o projeto dele continua em tramitação. E com a aprovação na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está pronto para ser votado em plenário. O que diz esse projeto? Ele basicamente dá o direito das pessoas cegas ou pessoas com baixa visão terem acesso a máquinas adaptadas para pagamento com cartão de crédito ou cartão de débito. Essa adaptação pode ser feita por meio de elementos táteis, como é o caso, por exemplo, da linguagem Braille, ou mesmo dispositivos de áudio que auxiliem no uso desses equipamentos pelas pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. O projeto recebeu parecer favorável do deputado Fernando Krelin e, como eu disse, já está pronto para ser votado em plenário.
Muito bem, você pode ter mais informações sobre os debates e projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. O Parlamento Catarinense também tem um canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC, que tem toda a programação ao vivo da TVAU. E você também pode receber novidades da Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48999601127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.